Deutsche Welle. Contraste.
Magermans. É esse o nome pelo qual são conhecidos em Moçambique. Estamos a referir-nos aos mais de 20 mil cidadãos moçambicanos que trabalharam temporariamente na RDA, a extinta Alemanha do Leste, da qual regressaram a Moçambique depois da reunificação alemã em 1990. Aproximadamente 20 anos depois da queda do Muro de Berlim, os Magermans continuam a manifestar-se todas as quartas-feiras no Jardim 28 de Maio, em pleno centro de Maputo. Magermans, o regresso frustrado dos antigos trabalhadores moçambicanos na ex-RDA. Um programa de autoria de Johannes Beck. Os Magermans continuam ativos. São considerados mesmo um dos grupos mais ativos da sociedade civil moçambicana. Quem passa pelo Jardim 28 de Maio, em Maputo, vê várias bandeiras alemãs e, por vezes, ouve as vozes bem altas destes homens que há 20 anos reivindicam o que consideram os seus legítimos direitos.
Foi no dia 24 de fevereiro de 1979, 10 anos antes da queda do Muro de Berlim. O presidente do Conselho de Estado da República Democrática Alemã, Erich Honecker, visita Maputo e assina com as autoridades moçambicanas um acordo sobre o intercâmbio de trabalhadores contratados. Ambas as partes sublinham o caráter amigável e cooperativo deste tratado, mas há interesses específicos em ambos os lados. A parte moçambicana quer divisas para pagar o enorme déficit acumulado ao longo dos anos. Além disso, Moçambique espera que os trabalhadores formados na RDA voltem um dia para Moçambique e ajudem a levantar a economia destruída na guerra civil. A RDA, por sua vez, precisa urgentemente de mão de obra barata. Foram mais de 20 mil os moçambicanos que estiveram na Alemanha do Leste no quadro do acordo rubricado em 1979. Quando o muro caiu em 1989, 15.500 moçambicanos ainda se encontravam na Alemanha do Leste, trabalhando em 193 diferentes empresas. Mas, entretanto, muito tinha mudado. O Estado comunista tinha desmoronado e, com ele, a economia socialista. Conclusão, os trabalhadores moçambicanos já não eram necessários. Por isso, pouco antes da reunificação, a 28 de maio de 1990, a RDA resolve alterar o tratado com Moçambique.
Um dos moçambicanos que, na altura, foram obrigados a regressar a Moçambique foi Eusébio Demba, que trabalhara desde 1980 como intérprete na fábrica de motores de Chopal. Quando Eusébio Demba voltou a Moçambique, apercebeu-se de que, também ali, tudo tinha mudado, a começar pelo modelo econômico.
O país entrava numa situação de mudanças políticas, as mesmas mudanças que havíamos acompanhado, que iniciaram lá na Alemanha, com o fim do Muro de Berlim. E quando chegamos a Moçambique, também começavam outras mudanças, que era o fim do conflito armado, que Moçambique também mudava as suas políticas para a economia do mercado.
O certo é que Moçambique começara cedo a aproximar-se das posições do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial. Em 1987, 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, a Frelimo, outrora socialista, aceitara os princípios da economia de mercado, abolindo a economia planificada de outros tempos. A transição do socialismo para o capitalismo não acabou, no entanto, com a guerra civil que fustigava o país desde 1976. O país continuava mergulhado num conflito corrosivo e destruidor. As condições para o regresso de milhares de moçambicanos da ex-RDA não eram, pois, as melhores.
Eusébio Demba recorda.
Tornou-se um pouco difícil para as pessoas que não conseguiram a sua reintegração social e econômica aqui em Moçambique, porque foram também, sentiram-se empurradas para o segundo nível ou o terceiro, que até agora sofre consequências disso, que é a falta de integração no trabalho, são desempregados, e isso é outra parte negativa de ter esse estado na Alemanha.
Judith Armando também viveu na ex-RDA. Foi para lá em 1980, como Eusébio Demba, Durante anos trabalhou numa empresa de vidros. Mas ao contrário de Eusébio, o balanço que faz não é positivo.
É um arrependimento porque eu estava a estudar quando me tiraram daqui para lá. Eu nem sabia de que existe esse caminho da Alemanha. O governo me tirou da escola. Aquelas pessoas que estavam a estudar comigo, que ficaram aqui em Moçambique, muitas doutoraram, outras estão a trabalhar nos bancos. Continuaram os estudos, estão bem na vida. Eu tenho uma vida de vergonha.
Judith Amando sente-se enganada, como muitos dos seus compatriotas que trabalharam na Alemanha de Leste. As recordações não são as melhores. Sobretudo, acho que tem a ver com o regresso.
O meu regresso foi, posso dizer que foi muito triste, porque eu regressei grávida. Regressei antes de completar o tempo que eu devia estar lá a trabalhar. Não, quando voltei numa situação muito difícil, porque não consegui trazer nem os bens que eu tinha lá, não pude trazer.
Apenas 10% dos trabalhadores moçambicanos contratados para trabalharem na Alemanha do Leste eram do sexo feminino. Quando ficaram grávidas, as mulheres tinham duas hipóteses: aborto ou repatriamento. Ao mesmo tempo, os trabalhadores moçambicanos masculinos que tiveram filhos na Alemanha não sofreram sanções. Judith Amando sabia dessa regra, mas mesmo assim não tomara contraceptivos.
Eu posso dizer que isso era da nossa cultura, porque nós não tínhamos o hábito de tomar pílulas, tendo em conta que daquilo que nós aprendíamos era que as pílulas faziam mal. Quem habituou-se a tomar pílulas, depois, mais tarde, não havia de fazer filhos. Todo o tempo que eu fiquei lá para casa, eu fiquei me controlando, mas quando chegou a vez daquilo acontecer, aconteceu, porque eu não tomava nada de facto.
Saliente-se que os trabalhadores moçambicanos não recebiam a totalidade dos salários que oferiam. Uma parte era deduzida e transferida pelas autoridades alemãs para o governo moçambicano. Diziam que essas quantias deviam ser entregues aos trabalhadores depois do seu regresso a Moçambique. Mas o processo não decorreu com transparência e assim gerou-se um grande conflito em torno da questão. Um dos pontos de discórdia é o câmbio a aplicar. O governo aplicou o valor de câmbio nominal. Os trabalhadores não concordaram, alegando que a inflação desvalorizara as quantias. Exigem, por isso, que essa perda de poder de compra seja tida em conta. Muitos dos trabalhadores receberam, pelo menos em parte, o dinheiro que o Estado moçambicano lhes devia.
Não é o caso de Judith Amando, que até a data da nossa entrevista, em 2007, não tinha recebido nem um único cêntimo.
Todos que trabalharam lá têm alguma coisa. Quem ficou 6 meses tem alguma coisa agora. Eu, por exemplo, que fiquei 2 anos... Não é possível não ter nada, porque éramos descontado o seguro social.
Todas as semanas se realizam as já tradicionais manifestações dos Majamans no centro de Maputo. Em 2004, a onda de protestos atingira o auge, tendo os manifestantes invadido temporariamente o parlamento moçambicano e ocupado durante 3 dias a embaixada da República Federal da Alemanha. Ultimamente, o movimento parece ter perdido alguma força, pois está dividido em várias facções que concorrem entre elas.
Muitos dos trabalhadores receberam, entretanto, pelo menos em parte, o dinheiro que o Estado moçambicano lhes devia. Entretanto, o Ministério Moçambicano do Trabalho declarou como encerrado o dossiê dos Majermanes. Muitos dos Majermanes não concordam com a versão do governo e dizem que continuarão a lutar pelos seus direitos. Uma coisa já conseguiram: opor-se à Frelimo, partido no poder todo-poderoso.
Judith Amando não desanima. Diz que, apesar das frustrações, a sua estadia na Alemanha não foi em vão.
Eu aprendi a mudar de comportamento, saber lidar com as pessoas, saber respeitar as pessoas. Eu fui lá quando era uma pessoa X, com um comportamento X, mas quando cheguei lá aprendi a mudar, a ver que este comportamento não é aquilo que eu vinha vivendo.
Aproximadamente 20 anos depois da queda do Muro de Berlim, muitos dos Madjamans continuam à espera de que alguém reconheça as suas capacidades. Alguns deles, é certo, conseguiram ser integrados em instituições alemãs, outros aplicam os conhecimentos adquiridos na SRDA em empresas moçambicanas. Muitos, no entanto, sobrevivem à base de biscates e trabalhos precários. Um destino duro para quem um dia sonhou poder vir fazer parte da elite de Moçambique.